O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Ronaldo Cagiano nasceu, correu o ano de 1961, na cidade industrial de Cataguases, no sudeste de Minas Gerais, e depois de ter vivido em São Paulo e em Brasília, radicou-se há alguns anos em Portugal. O Ronaldo estudou Direito e estreou-se na literatura em 1989, com Palavra Engajada, um livro de poesia. Desde esse momento, o advogado Ronaldo, que trabalhou muito tempo na Caixa Económica Federal, nunca mais parou de publicar. Estamos a falar de mais de 20 obras, a maioria de poesia, mas também de várias coletâneas de contos e até de novelas escritas a quatro mãos. Obra que destacamos esta semana é Cartografia do Abismo, um dos livros de poesia de Ronaldo Cagiano, publicado em 2020 no Brasil. Poesia que, nas palavras de Alexandre Vieira de Almeida, une o mítico, o bíblico, o social, o político, entre o estrangeiro e o nacional. Além de publicações individuais, como Cartografia do Abismo, Ronaldo participou também em várias obras coletivas, onde se destaca, por exemplo, Contágios, uma coletânea de contos que, graças ao projeto Mapas do Confinamento, uniu dezenas de escritores lusófonos espalhados pelo mundo. O Ronaldo já viu também várias das suas obras premiadas, nomeadamente o livro de contos Eles Não Moram Mais Aqui, que em 2015 se içou ao terceiro lugar do célebre Prémio Jabuti. Mas vamos então ao encontro do Ronaldo. Oi, Ronaldo.
Olá, tudo bem, Nuno? Um prazer estar com você, né, participando desse programa que tem sido uma ponte ligando as várias vozes da lusofonia e você promovendo esse intercâmbio de autores, de obras, né, para que haja esse trânsito intercultural, multicultural entre os países da língua portuguesa.
Muito
Nós
obrigado,
sabemos
Ronaldo.
Que a língua portuguesa hoje é a terceira ou quarta língua mais falada do mundo e tem uma produção riquíssima em termos de literatura, mas também em termos de música, de teatro, de fotografia e diversas linguagens. E nós temos que intercambiar justamente essas vozes para que a língua portuguesa se afirme cada vez mais como uma língua tão original e tão polissêmica que tem permitido avançar com grandes nomes. Inclusive, Saramago foi uma das grandes catapultas da língua portuguesa ao ganhar o prêmio Nobel.
Em 99. Sim, e vamos então aproveitar esta plataforma francesa, que ironicamente está a unir as várias vozes literárias que se fazem em português espalhados pelo mundo. Mas vamos já começar com esta tua Cartografia do Abismo, este teu livro Cor de Laranja Extraordinário, que é também um título extraordinário para um livro de poesia, Cartografia do Abismo. Tu podes explicar-nos que tipo, que abismo é este que tu cartografaste neste livro? Qual é o abismo?
O abismo é o abismo existencial, psicológico, metafísico. São aquelas questões que perpassam justamente a condição humana, da solidão, da morte, da passagem do tempo, da luta contra a opressão, das demandas sociais e políticas. Então, o meu livro ele percorre vários territórios estéticos, semânticos. Aliás, a minha literatura tem justamente uma preocupação de retratar, de mapear os dilemas, as contradições, né, o desconforto existencial. Eu sempre tive comigo a perspectiva de que a literatura é uma tentativa de você, através da palavra poética ou da palavra ficcional, você brigar contra as trevas. A literatura é uma instância que te permite questionar e avançar num processo de autorreflexão, de reflexão sociológica, política, filosófica, trazendo aquelas temáticas que justamente são inquietantes para o ser humano. Então, desde sempre, desde quando eu comecei a escrever na adolescência, eu comecei escrevendo pequenas crônicas num jornal semanal da minha cidade, a minha preocupação é justamente com essas questões que atormentam o ser humano. E cartografar esses territórios, para mim, sempre foi uma espécie de catarse pessoal, né? Mas também uma catarse emocional, coletiva, a tentativa de percorrer aqueles territórios que a a condição humana vem palmilhando ao longo da sua existência. Porque a literatura, como já dizia o Paul Auster, é a única instância onde podemos efetivamente ser livres.
Olha, mas tu concordas com aqueles... Eu li a tua poesia com muito prazer e não sei se hei de concordar ou não, mas tendo a concordar. Tu concordas com aqueles que referem à tua poesia como sendo uma poesia niilista? Este teu Cartografia do Abismo é, por exemplo, é um livro pessimista? É um livro de inquietações metafísicas?
Existe, né, no meu percurso criativo, justamente essa relação com o mundo dentro de uma perspectiva, eu não diria niilista, mas realista, diante das grandes catástrofes e dos grandes passivos que vem passando a humanidade. Então, a literatura, para mim, seja na poesia, seja no conto, seja na novela, é uma forma de eu fazer uma reflexão mais profunda, mais de inquietação, que a gente sabe que a literatura não vai trazer apaziguamento, mas no fundo ela nos traz a certeza de que a gente terá muito mais perguntas do que respostas, porque se você tiver resposta para tudo, se você tiver certezas absolutas, a existência passa a não ter sentido. Então, enquanto eu puder questionar, a Clarice Lispector dizia, né, enquanto eu não tiver resposta para o que me inquieta, a literatura é o meu território de existência. Eu acho que...
O papel da literatura. Vamos aqui centrarmos no teu trabalho poético, no teu trabalho literário, que, ao lê-lo, na minha opinião, parece-me estar realmente muito ligado a este mundo. E tu, tal como o primeiro livro de poesia, és uma pessoa engajada. Mas este nosso mundo é quase distópico, não é? Estamos a atingir uma estrutura quase distópica do mundo, pelo menos no Ocidente, em que o peso do individualismo, da ambição pessoal, do negacionismo, do extremismo violento, do discurso de ódio, normalmente tudo oriundo mais da extrema-direita, é tudo muito enorme e começa a ser avassalador. Eu pergunto se, enquanto ser humano, enquanto cidadão, mas também enquanto poeta, enquanto escritor, esta banalização do ódio, que começamos a ver, se calhar, nos últimos anos, te preocupa? É algo que te preocupa, também na obra literária?
Exatamente. Todo esse desconforto, toda essa distopia, esse desassossego por que passa o mundo, vem justamente, tem base, tem raiz, né, nesse modo de convivência, desse modo de relacionamento da sociedade contemporânea, que tem privilegiado o imediatismo, a relação afetiva perdeu sentido. Hoje, a cultura de massas, o individualismo, o egocentrismo, as lutas fratricidas, o extremismo religioso e político têm insularizado, têm isolado as pessoas. E vivemos hoje um sistema também muito dirigido pela cultura do imediatismo. E a tecnologia também contribuiu para o afastamento das pessoas. Hoje, não, as pessoas vivem ligadas num mundo completamente à parte. É o mundo da virtualidade, do não contato, da falta de toque, da falta de afeto. Então, a tecnologia também criou, apesar das facilidades e de todos os mecanismos que facilitam a vida num certo sentido, por outro lado, isolou as pessoas. Eu acho que nós vivemos um espectro em que a virtualidade tem preponderância sobre a vida real. Então, nós estamos vivendo em bolhas, em situações de completo afastamento, isolamento. Isso tem contribuído também para que os espíritos, o pensamento e a consciência se transformem em algo banal. Eu me lembro que, na minha infância, a gente tinha brinquedos, a relação lúdica com a rua, com os amigos, com a vizinhança, era muito importante. Hoje as pessoas vivem ilhadas dentro das suas bolhas virtuais, no computador, no celular, na internet, e não há mais aquela relação entre o mundo exterior e você. Então, criou-se uma sociedade...
A tua opinião, as novas tecnologias, nomeadamente as redes sociais, que já têm tempo de vida suficiente para serem estudadas, e já existem estudos sobre isto, tu achas que elas contribuem para uma desumanização do ser humano e das relações entre os seres humanos?
É uma relação contraditória, porque ao mesmo tempo que a cultura, a vida que se estabelece hoje a partir dos mecanismos eletrônicos, né? A nossa vida está muito facilitada em todos os sentidos, né? Seja no campo educacional, no campo científico, no campo político, né? Pelas redes sociais. Contraditoriamente, isso tem criado um abismo, uma lacuna na relação do ser. Hoje, a alteridade está praticamente afastada das relações. Então, eu creio que, apesar de todo o benefício da era tecnológica e dos mecanismos, das plataformas e das facilidades criadas na vida prática, na vida cotidiana, por outro lado, no plano dos sentimentos, né, na categoria da relação dos afetos, nós temos perdido muito com isso, porque nós estamos vivendo uma sociedade completamente dominada pelo imediatismo e pelo isolamento, e as pessoas têm se afastado. Eu acho que a literatura tem que refletir muito sobre essa nova cultura. Existe hoje uma sociedade que se rege por outros valores, por outras categorias, que há 30, 40 anos eram completamente diferentes.
Olha, vamos falar, nós estamos a falar muito do mundo, mas porque o teu trabalho está intimamente ligado ao modo como tu vês o mundo, ao modo como te preocupas com o mundo. Tu viveste a tua vida toda no Brasil, em São Paulo, em Brasília, exceto agora, há uns anos, que foste para Portugal. Tu acho que foste para Portugal por volta de 2018, não? Por aí.
São 7 anos, chegamos aqui no final de 2016. Eu morei em Minas Gerais até os 17 anos, né? E fui para Brasília, onde morei lá durante 28 anos. Fiz concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal, entrei no serviço público bancário com 18 anos e trabalhei por 35 anos na Caixa, formei-me em Direito e atuei a vida toda dentro da área jurídica, né? Mas a literatura sempre me acompanhou desde muito cedo. Eu vivi depois os 10 anos em São Paulo e, quando me aposentei da Caixa, após 35 anos de trabalho, viemos para Portugal, nos estabelecemos aqui, justamente fugindo de um espectro bastante assustador que já se avizinhava no Brasil, de avanço da extrema-direita, do fascismo, de um governo de feição autoritária. Então, o Brasil vivia um momento político extremamente desafiador, né, e desestimulante. Então, como já conhecíamos Portugal, estivemos aqui pela primeira vez em 2012, então nós resolvemos migrar para Portugal justamente para viver uma vida com qualidade muito superior ao que a gente tinha no Brasil. Ou seja, a gente veio para um país que, principalmente pelo conforto de falar a mesma língua, né? Mas também num país em que você pode viver uma tranquilidade social, política, uma segurança no cotidiano, que no Brasil, naquela altura e hoje muito pior, nós não temos oportunidade de oferir. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil, um país de 211 milhões de habitantes, uma sociedade extremamente cindida, não só na questão política e partidária, mas também porque é um país dividido por uma lacuna que separa classes. A diferença entre classes no Brasil é muito grande, gerou um país onde muitos têm, poucos têm muito e muitos não têm nada. Então, esse fosso social que gerou a miséria, que gerou o passivo social, também gerou a violência, que é uma violência que vai se disseminando, onde o Estado falha, as milícias tomam conta e o crime organizado se estabelece. Então, nós vivíamos naquela época, né, num país que experimentava essa dicotomia. E 7 anos depois eu percebo que, apesar de todos os esforços da retomada da vida política dentro dos preceitos da liberdade, da democracia, né, e do respeito à diversidade a partir do governo Lula, esse passivo social que foi gerado, né, essas ruínas dos últimos anos do governo Bolsonaro, por exemplo, é um passivo que você vai demorar décadas para resolver. Então, o Brasil vivia esse espectro de violência, de uma sociedade dividida, com forças sociais muito grandes. Então, a vinda para Portugal tinha a ver com isso também, de procurar um refúgio, né, o autoexílio, num país que nos acolheu com muita... com muita bondade. Eu tenho a minha experiência de 7 anos em Portugal, é a melhor possível no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com a vida social e a vida administrativa, não é? Então, Portugal, para a gente, foi um refúgio super importante. E aqui eu tenho desenvolvido, né, tenho tido tempo, tenho tido tranquilidade para escrever, para ler, e isso tem representado, inclusive, um avanço dentro do meu processo de escrita.
Mas voltando a falar da tua experiência portuguesa, sabes que se aproximam eleições em Portugal, agora em meados de março, e em Portugal, tal como aconteceu no Brasil, como tu vieste dizer, é muito mais difícil, isto é muito mais difícil destruir do que construir, daí demorar um bocadinho mais tempo a reconstruir o que foi destruído, mas em Portugal há um fenómeno político semelhante ao que aconteceu no Brasil, há um recrudescer do sentimento conservador de uma parte da população, curiosamente nomeadamente masculina e branca, não é? Contra certos avanços civilizacionais que ocorreram nas últimas décadas. Os direitos das mulheres, a igualdade dos géneros, a abertura à imigração, casamento homossexual, a interrupção voluntária da gravidez, pronto, uma série de avanços que foram conseguidos nas últimas décadas. Tu detectas, que já vives em Portugal há quase 10 anos, hein? Há 7, 8 anos, tu detectas perigo de aparecer em Portugal um qualquer Bolsonaro, ou é algo que tu vês distante?
Eu penso que esse fenômeno do avanço dessa cultura autoritária e conservadora dentro do espectro político não é um privilégio, entre aspas, só do Brasil. Ninguém imaginava que o Trump fosse eleito, ele foi. Ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse eleito, ele foi. Hoje nós temos aí esse espectro sinistro na Argentina com o Milei, temos Orbán na Hungria. E a gente percebe que há aqui em Portugal também um certo avanço da extrema-direita, né, que se opõe a todo esse processo de avanço civilizatório, de conquista das minorias e tal. Mas eu percebo que em Portugal, Portugal viveu 47 anos sob a ditadura salazarista, há ainda uma certa resistência aos extremismos. Eu creio que, apesar do avanço de um partido como Chega, ainda não é hora de Portugal ter um governo extremista como nós tivemos no Brasil. Eu tenho conversado com as pessoas, apesar da certa insatisfação com o quadro político, né, com o bilateralismo da política portuguesa, né, que reveza-se no poder entre dois partidos, PS e PSD, mas eu creio que o português ele tem uma consciência muito grande que busca o meio termo. Então, eu não acredito que o avanço de um governo fascista, preconceituoso, homofóbico, racista, como vem se projetando através do Chega, consiga facilmente chegar ao poder. Mas é bom a gente lembrar, nunca se esquecer, de que tudo é possível, né? Porque a partir do momento... A imprensa também, eu acho que às vezes tem uma grande culpa ao dar espaço a determinados setores do extremismo, e isso aí acaba se introjetando na consciência do povo. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, né? No Brasil, a grande contribuição para o avanço do extremismo também se deve não só à imprensa, mas às igrejas evangélicas, o que a gente não encontra em Portugal. As igrejas evangélicas, principalmente as igrejas neopentecostais, com a sua teologia da prosperidade, uma igreja maniqueísta, eu acho que aqui em Portugal não encontrou eco. No Brasil, há mais de 30 anos, essas igrejas vinham fazendo esse trabalho de lavagem cerebral de certa parcela da população. Isso contribuiu para o avanço do bolsonarismo, né? Felizmente derrotado nas últimas eleições. Então, eu creio que, apesar de todo o risco, de todo o perigo que Portugal esteja correndo, eu tenho percebido na conversa com as pessoas em Portugal que não há espaço mais para o extremismo. Eu acho que, se houver uma eleição, o máximo que pode haver seria uma direita mais liberal, uma direita com a qual se possa dialogar mais. Eu não acredito que o Chega chegue lá, entendeu?
Ronaldo, muito obrigado por essas palavras de esperança que deixas aos portugueses, não só os que vivem em Portugal, mas também os que vivem fora. E aí, quem nos ouve, não se esqueça, Cartografia do Abismo, do Ronaldo Cagiano, publicado pela Laranja Original, pode ser comprado nas livrarias Luso-Brasileiras de França, ou na internet, se preferir, não se esqueça, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Ronaldo.
Obrigado a você, Nuno, né, que você continue aí com esse seu trabalho maravilhoso, com a sua plataforma, né, levando não só ao mundo lusófono, mas a todos que o ouvem, né, o que de melhor tem se produzido dentro dessa cartografia do mundo da produção literária de língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.